Qual a importância das redes sociais na atualidade para o ensino médico? Meu nome é Eduardo Lapas, sou editor-chefe do site Cardiopapers e esse é o assunto que a gente vai discutir hoje. Quando a gente está muito inserido no assunto, às vezes é até difícil a gente imaginar como é que era antes daquilo tudo acontecer. Eu acho que rede social é um grande exemplo disso, né? Tá todo mundo hoje em dia, em maior ou menor grau, muito envolvido com rede social. WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram, Facebook e por aí vai. Para a gente ter uma ideia da importância das redes sociais na educação médica, eu acho que o primeiro passo é a gente dar ali alguns passos para trás e relembrar como é que era no passado. Vamos voltar para agosto de 1988. Nessa época, o infarto com Supra já era uma das principais causas de morte no mundo. E se a gente fosse ver, década de 80, conversando com meus pais que são cardiologistas, a gente tinha muito pouca coisa, na verdade, para tratar um infarto com Supra e, de fato, mudar o prognóstico do paciente. Foi então, foi publicado no dia 13 de agosto de 1988, talvez o principal trial da história da cardiologia. Esse trial testou não apenas uma medicação, mas duas. Uma delas, o princípio ativo, era usado ali desde 1500 a.C., era um princípio ativo tirado ali da casca de salgueiro. E a outra medicação foi uma medicação inventada em 1933, num experimento meio que ao acaso. A gente está falando do trial ISIS-2, que testou tanto a aspirina quanto o trombolítico, o primeiro de todos no infarto à estreptokinase, e mostrou que essas duas medicações diminuíam de forma substancial a mortalidade do paciente com infarto com Supra. Não só isso, quando a gente juntava as duas medicações, o efeito delas era aditivo, né? Então foi uma grande revolução da cardiologia. Por que é que eu estou falando isso? Quando a gente volta lá para 1988, houve muitos médicos, cardiologistas inclusive, que só tiveram acesso a essa informação meses, às vezes anos, após a publicação do artigo. E por que isso? Causa estranheza, né? Se a gente for pensar hoje em dia. Mas se a gente for pensar lá na década de 80, quais eram basicamente as três formas que um médico tinha de se atualizar? Primeira coisa, congresso médico, né? E se você acha que hoje é simples você ver um congresso online, etc., na época, lembra, né? Obviamente tinha que ser presencial. E até para você reservar hotel, reservar avião, era muito mais difícil e muito mais caro do que é hoje em dia. Ou seja, você ir para um congresso fora da sua cidade não era uma tarefa para qualquer um. Segunda forma de se atualizar, você poderia comprar livros, né? Mas, veja, naquela época, para um artigo publicado em 1988 sair em algum livro, bote aí 3, 4, 5 anos depois, porque tem todo o processo de revisão do livro, né? Até hoje em dia, né, anos 2000, a maioria dos livros que saem já saem desatualizados em vários meses, quanto mais na década de 80. E a terceira forma era você lendo de fato os artigos originais, né? Para isso, você tinha que mandar carta, no caso dessa revista foi o Lancet, você tinha que mandar a carta para o exterior, pagar o artigo em dólar, esperar não sei quantos meses até o artigo chegar na sua casa, isso quando você sabia que o artigo tinha sido lançado. Ou seja, nessa época, 30 e poucos anos atrás, o que chamava atenção era escassez. A palavra que resumia tudo era escassez. A gente tinha escassez de estudos publicados, quando comparados com hoje em dia. A gente tinha escassez de acesso à informação desses estudos publicados, escassez de contato com especialistas que podiam dizer o que é que eles iam fazer em relação àquela informação, como é que eles iam colocar aquilo em prática. Se a gente pular agora mais de 30 anos para frente e a gente bater lá no dia 2 de dezembro de 2019, a gente vai sair do trial mais importante de coronariopatia aguda já publicado, ali em 1988, o ISIS-2, para o trial mais importante de coronariopatia crônica já publicado. E nesse dia, 2 de dezembro de 2019, estava acontecendo a apresentação do famoso trial Ischemia. E aí veja como a coisa mudou. Lembro eu, o congresso estava acontecendo lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, estava eu no conforto da minha casa, 7 mil quilômetros de distância, e eu me lembro que no dia eu recebi o PowerPoint das apresentações por Telegram, por inúmeros grupos de WhatsApp, no Twitter, dezenas de posts do Twitter discutindo a apresentação do estudo em detalhes, Instagram, YouTube. A gente sai então do momento de escassez para um momento, 30 e poucos anos depois, de profunda abundância de informação. Obviamente, o que liga essas duas extremidades é o quê? Basicamente, a internet, principalmente o advento das redes sociais, as várias redes sociais que a gente tem acesso, né? Essa primeira visão que a gente fez foi a visão macro. Mas como é que isso aconteceu? Não foi pro dia para noite. Um dia não tem rede social, no outro dia tem 200 redes sociais. Obviamente isso não foi uma coisa tão da noite pro dia, foi uma coisa mais gradativa. Como é que aconteceu essa evolução ao longo dos anos? Aí entra a história do CardioPapers, né? A gente está agora com mais de 10 anos da origem do site, e ao longo desses 10 anos a gente teve o privilégio de acompanhar em loco a evolução das diferentes redes sociais e o seu impacto na cardiologia. De onde é que surgiu o CardioPapers, então? A gente voltando lá para 2009, estava eu lá como residente de cardiologia do INCOR, o Instituto do Coração da USP, né, das instituições mais conhecidas de formação em cardiologia na América Latina. E depois de anos e anos estudando, até chegar à formação de cardiologia, eu sentia uma sensação de frustração. Por quê? Ao mesmo tempo que eu estava ao lado, né, das pessoas que escreviam as diretrizes, aprendendo muito na beira do leito, eu sentia que eu não conseguia acompanhar nem de perto as inúmeras atualizações que estavam acontecendo em cardiologia. Às vezes o residente de clínica chegava a perguntar, não, você viu o artigo que saiu ontem no New England? Você viu a diretriz que saiu semana passada no site da SBC? E parafraseando um amigo meu, rapaz, eu não estou atualizado nem o que está acontecendo na minha casa, quanto mais de diretriz e de artigo. Isso acontecia por quê? Para você ter ideia, no segundo ano de residência da cardiologia lá no INCOR, a gente dava por volta de 90 plantões. Juntava com os plantões que eu dava por fora no servidor estadual de São Paulo, ficava ali coisa de 130, 140 plantões por ano, ou seja, a cada 2-3 dias você estava de plantão, e isso somado a quê? Evolução de final de semana, meses e meses de rodízio em UTI, onde a gente entrava cedo, regime de plantão e saía à noite, né? Então, uma carga de trabalho muito grande. Às vezes tinha, eu me lembro, pegava o calendário do mês, na hora que juntava plantões, etc., tinha um domingo à tarde livre no mês inteiro. Adivinha qual a única coisa que você não quer fazer no seu único domingo à tarde livre do mês? Ler a última diretriz, o último artigo que saiu. Então a gente sentia muito isso, não só eu, como os outros residentes, acho que todo residente de cardiologia se sente assim em algum momento. Aquela frustração, você estudou tanto para estar lá, para saber a maior quantidade de informações possível, obter o conhecimento, mas você não consegue acompanhar a velocidade das informações. E cardiologia, certamente, é uma das áreas que tem mais publicação nova, mais diretriz nova. E aí, o que aconteceu? Fui levando o barco durante a residência de cardiologia, até que no finalzinho da residência não tinha como. Tinha que estudar, até porque a gente ia fazer prova de subespecialidade, ecocardiograma, etc. Eu me juntei com o André Lima, que é um dos sócios fundadores do CardioPapers, e a gente começou a fazer um grupo de estudo, né? Aí começava a fazer, resumo, o que é que tem importante trombolítico, o que é que eu tenho que saber de eco na estenose mitral, e assim por diante. A gente mandava na lista de e-mail, da época da lista de e-mail ainda. E o pessoal começou a dar um feedback muito bom. E falou, por que vocês não fazem um site disso? E aí veio o bom e velho e si, né? Ó, hoje em dia a gente não tem nada em português que entregue o que a gente precisa. Ou seja, informação rápida, direta, que tenha as atualizações mais recentes, mas falando de forma bastante simples e que também não só cubra as atualizações, como também cubra a parte básica, como é que eu interpreto um eco, como é que eu interpreto um raio-x de tórax, como é que é a diferença do exame físico da estenose aórtica para a insuficiência mitral e assim por diante. Isso aí não estava disponível na época. E se a gente inventasse a solução para o nosso próprio problema? Foi daí que surgiu o CardioPapers. Juntamos eu, André e Fernando Figuinho, os três sócios fundadores, e a gente começou um site onde a gente colocava exatamente isso, desde a parte básica de cardiologia, que todo mundo tinha que saber, de semiologia, exames complementares, até o último artigo que tinha saído 2 dias atrás, a diretriz que tinha saído semana passada. Inicialmente era só o site, a gente começou a ter um feedback muito bom, não só do pessoal mais próximo, mas de gente do Brasil inteiro, e aí que entram as redes sociais. A primeira rede social que entrou no caminho da gente foi logo na fundação do CardioPapers, finalzinho de 2010, e foi o Facebook. Eu me lembro que eu perguntei a André na época, André, você sabe o que é o Facebook, que rede social é essa que o pessoal está falando tanto? Eu lembro André dizendo, eu não sei para que serve, mas vamos entrar para ver o que é que dá. E rapidamente a gente viu duas grandes vantagens no Facebook. O primeiro, as pessoas podiam seguir o perfil, né? Então, em vez da pessoa ter que entrar no site do CardioPapers para saber qual era o último post, etc., a pessoa podia receber essas atualizações dentro do Facebook, na hora que ela estivesse vendo outros conteúdos. E a segunda grande vantagem, a pessoa podia compartilhar o conteúdo com amigos. Então, isso ajudou a viralizar vários posts da gente. Eu me lembro que logo no começo a gente teve um post de hipertensão que apareceu para mais de 100 mil pessoas. Isso a gente tinha uma quantidade de seguidores muito pequena na época, né? Então, o Facebook ajudou muito a propagar a informação. A segunda rede social, logo depois, comecinho de 2011, que a gente entrou, foi o YouTube. YouTube, na época, muito, muito, muito menor do que é hoje em dia. A gente entrou justamente para ter um conteúdo em vídeo mais específico. O primeiro vídeo que a gente colocou foi sobre como retirar o introdutor arterial. Por que isso? Porque essa era uma dúvida que todo mundo tinha na época da residência e a gente não encontrava um material claro em vídeo que explicasse. Eu me lembro que o primeiro introdutor que eu fui tirar lá no Encol era o primeiro plantão, era uma terça ou quarta-feira à noite, 3 horas da manhã, e aí veio a enfermeira para falar comigo, olha, tem um paciente ali que venceu, né, 6 horas ali pós-CAT, já dá para tirar o introdutor. Ah, tá bom, como é que tiro? Nunca tirei. Não, é tranquilo, você tira ali, né, corta o ponto, puxa o introdutor e comprime com força, né, para não ter sangramento durante 20 minutos. Ah, só isso, só isso. Beleza, vamos lá. Na hora que eu tirei o introdutor, né, voou aquele jato de sangue a 2 metros de distância e bateu logo aquele desespero, né, muito sangue saindo. Foi o tempo que chegou o plantonista, me ajudou e mostrou lá na prática, não, aqui você está comprimindo errado, tem que comprimir com mais força. Enfim, deu todas as dicas que eram necessárias. E aí, logo depois daquela experiência, veio o pensamento, né? Não, eu não sei isso, provavelmente a maioria das pessoas que estão entrando em cardiologia não sabem. Se a gente gravasse um vídeo, né? E terminou se concretizando meses após. Foi o primeiro vídeo que a gente colocou, foi o Dr. Igor, hemodinamicista, que gravou. E essa sequência de vídeos, na verdade, já foi vista por dezenas de milhares de pessoas. E aí, mais uma vantagem das redes sociais, essa capacidade de você, com um trabalho apenas de gerar um conteúdo, você conseguir influenciar a formação de dezenas, centenas de milhares de pessoas. A grande vantagem do YouTube, então, era essa, né? Duas, a produção de vídeos, né? A informação mais condensada, às vezes o que você ia ter que explicar ao longo de centenas ou milhares de palavras, você consegue resumir num vídeo prático, né? Por exemplo, da retirada do introdutor de forma muito mais simples. YouTube também tem a grande vantagem, né? Quando o próprio algoritmo da rede, quando você está procurando um assunto, ele já vai lhe mostrando os vídeos correlatos. Então isso aí também sempre beneficiou muito a gente, porque a pessoa entrava para ver alguma coisa de eletro, ele já mostrava outro vídeo de infarto e assim por diante. Então, segundo a rede social que a gente teve contrato foi o YouTube. Ficamos ali uns 2 anos basicamente nessa história, né? Site, que era referenciado pelo Google, né? Muitas vezes quando o pessoal digitava lá o nome de alguma medicação, alguma coisa batia no site da gente. O Facebook e o YouTube. 2013 surgiu então, na nossa realidade, outra rede social bem importante, que foi o WhatsApp. Pois é, existia uma época que o WhatsApp não existia. Então o WhatsApp chegou e veio muito forte porque permitia, em relação à atualização médica, permitia divulgação rápida de posts da gente, artigos, né? Muitas vezes o pessoal, olha, saiu um artigo novo aqui, rapidamente era divulgado nos vários grupos. E aí a gente, mais uma vez, vai migrando saindo daquela fase de escassez de arranjar artigos da década de 80 para a década de 90, para agora uma fase até às vezes de excesso, né? Onde você nem pediu o artigo, mas ele está chegando lá, às vezes repetido por vários grupos diferentes, enfim. Então, o WhatsApp ajudou muito nessa popularização, viralização entre pessoas mais conhecidas, né? Suas, né? Obviamente que são os grupos que o pessoal tem com residentes, estudantes e assim por diante. 2015, uma nova rede social que a gente entrou, que foi o Instagram. Mas 2015 a coisa não foi muito pra frente. O Instagram nessa época ainda era aquela coisa muito superficial, né? Foto de viagem, foto de comida e tal. A gente não via o pessoal explorando ainda a parte de conteúdo. Iria demorar uns 2 anos a mais, lá para 2017, para o Instagram mudar de cara. Isso foi um perfil bastante brasileiro, na verdade, da parte de divulgação de conteúdo. Então, em 2017, a gente já via várias pessoas falando sobre finanças, assuntos mais complexos no Instagram e com a grande quantidade de visualizações. De 2017 para frente, então, a gente começou a apostar muito no Instagram, vendo o crescimento que tinha, mas no começo basicamente replicando os textos que a gente usava no site. Quando foi 2018, a gente viu também que estava mudando o perfil e cada vez mais as pessoas estavam colocando vídeos, né? Aparecendo vídeos curtos inicialmente, o Instagram só aceitava vídeos de até 1 minuto. E a gente viu que era necessário aparecer na câmera. Não foi fácil no começo, né? Hoje em dia, depois de milhares de vídeos gravados, fica uma coisa mais natural. Mas no começo era uma saída da zona de conforto, né? Você é acostumado a digitar lá o texto e pronto, poder revisar várias vezes. E agora tem que aparecer com o rosto, né? Aparecendo ali para dezenas de milhares de pessoas. Mas foi um ponto de inflexão muito importante para a gente, porque a gente viu que tinha muitas pessoas que, devido ao excesso de informação, falava, ah, esse texto eu vou deixar para ver depois. E não via nunca. Enquanto que o vídeo, e principalmente por serem vídeos curtos, de menos de 1 minuto, não tinha muita desculpa. A pessoa, não, deixa eu ver aqui esse vídeo rapidinho. E o Instagram cobrou da gente esse poder de resumo. Você tem 60 segundos para dar informação, então passa a parte principal, o que importa, e aí você podia complementar com o texto escrito abaixo. Mas foi um exercício muito interessante, você ter que se cobrar e passar uma informação concisa, direta e prática em menos de 60 segundos. Logo depois, de 2017 para 2018 também, começaram as lives no Instagram. Pois é, você que depois da pandemia se acostumou a ver lá umas 7 lives rolando ao mesmo tempo, tinha uma época que praticamente não se fazia live lá no começo, né? E a gente também embarcou logo no começo da parte das lives e era muito interessante. Porque aí você via o paradigma mudando. Antigamente, quando você ia ver uma aula de algum professor que você gostava, era o quê? Geralmente era um congresso, né? Um congresso grande, SOCESP, congresso brasileiro. E era aquela coisa onde o professor estava em cima de um palco, né? E você embaixo, ou seja, já tinha uma relação ali meio verticalizada, né? Como se o professor estivesse acima dos alunos, né? Enfim. E era aquela coisa muito distante, você dificilmente ia levantar a mão no final da apresentação, no meio de centenas de pessoas para tirar alguma dúvida, acabava a aula, já começava outra, você não tinha contato com o professor. E as lives do Instagram começaram a mudar fortemente isso, porque a gente fazia uma live no começo para 500, 600, 700 pessoas, público que é muito difícil você colocar numa sala de congresso, são poucas as salas de congresso que têm esse tamanho, e você tinha contato direto com as pessoas que estavam vindo, né? O pessoal podia mandar mensagem, Eduardo, e tal coisa, e tal diretriz, o que é que você acha sobre isso? A gente respondia na hora. Então isso aproximou muito a gente, como professor, enquanto professor, do nosso público. Essa parte do Instagram de lives realmente foi um ponto de inflexão bem importante e que é difícil a gente pensar num mundo sem live, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia. 2018 também foi um ano bastante importante para a gente, que foi o ano onde o Cardio Papers começou a fazer cursos presenciais, inicialmente eletro. A gente fez curso de eletro Recife, São Paulo, Santos, e sempre juntando ali, né, algumas dezenas de pessoas, muitas vezes pessoas que não sabiam nada de eletro no começo do dia e saíam ao final de 10 horas de aula conseguindo interpretar traçados simples, os principais de eletro. E a gente viu o poder, né, que as redes sociais tinham de trazer esse público para os cursos. Não só isso, a gente começou a receber solicitação de todos os cantos do Brasil, Manaus, Fortaleza, Rio Grande do Sul, todo mundo pedindo para ter acesso ao curso de eletro. E a gente perguntou, né, será que a gente não consegue migrar esse curso do presencial para o online? E mais uma vez, 2018 eram poucos cursos online que tinham disponíveis, né? E a gente fez essa migração e foi um grande ponto de mudança em relação ao ensino de eletrocardiografia no país. De lá para cá, 2018 até 2021, a gente já teve mais de 8 mil alunos que fizeram o nosso curso completo de eletrocardiografia. Mais uma vez, é difícil, né, com um número grande desse, você pensar uma sala com 8 mil pessoas. Mas uma comparação que eu estava fazendo outro dia desses, eu dou aula de eletrocardiografia aqui na UFPE, já tem alguns anos, e todo semestre eu ensino cerca de 70 pessoas, que é o tamanho da sala. Quanto tempo demoraria ensinando 70 pessoas por semestre para alcançar 8 mil pessoas? Eu fiz esse cálculo outro dia desse, dava 57, 58 anos, ou seja, pouco viável do ponto de vista prático. Então, mais uma vez, você vê o poder da internet, das redes sociais, em você escalar a divulgação de informação confiável e que salva vidas, né? A gente costuma dizer que a gente, no Cardio Papers, a gente não está no ramo de livros, de cursos, nada disso. A gente está no ramo de educação que salva vidas. A gente recebe praticamente diariamente depoimentos de alunos que mostram, Eduardo, olha, fiz o curso de vocês, a gente viu aqui um infarto com supra na UPA, tive coragem de trombolizar esse infarto, está aqui o eletropósito, o paciente saiu bem. Outro depoimento, ó, recebemos aqui uma síndrome de Wellens, a maioria do pessoal queria mandar o paciente para casa, mas eu sabia, né, através dos conhecimentos que eu adquiri com o Cardio Papers, que tinha que intervir nesse paciente, a gente mandou, o paciente fez CAT, tinha lesão grave de descendente anterior, e assim por diante. Então, é a educação que é aplicada na beira do leito e que ajuda a salvar vidas. 2019, então, veio uma nova rede social, o Telegram. Telegram, hoje em dia as pessoas já conhecem, um formato similar ao WhatsApp. Qual era a grande vantagem do Telegram em relação ao WhatsApp? Permitia grupos muito grandes, né? Então, enquanto no WhatsApp você tem grupos menores, limitados a 200 e poucas pessoas, e que basicamente você está em grupos de pessoas que você já conhece, o Telegram você pode abrir canais que comportam centenas de milhares de pessoas. O canal do Cardio Papers, por exemplo, tem mais de 13 mil pessoas. E mais uma vez, se você for comparar um congresso brasileiro, o congresso da SOCESP de cardiologia, que são os maiores, vão ter o quê? 7, 8, 9 mil pessoas num ano bem grande. Então você tem 13 mil pessoas, uma quantidade muito maior do que o maior congresso brasileiro, e que você está lá todo dia mandando atualizações sobre, mais uma vez, artigos, diretrizes que saíram recentemente. Não tem mais aquele gap que saiu uma diretriz hoje, eu vou ter que esperar 5, 6 meses para ver a discussão daquela diretriz no congresso brasileiro, por exemplo. Pelo contrário, hoje em dia, cada vez mais, a gente faz lives discutindo as diretrizes, muitas vezes antes delas serem publicadas. Nos últimos meses a gente fez isso com síndrome coronariana aguda, valvopatias, insuficiência cardíaca. Às vezes a diretriz está no in-press ainda não saiu no site oficial da SBC, e a gente já está discutindo com os autores, muitos deles participantes do Cardio Papers, quais foram as principais novidades, o que é que o público tem que saber que mudou em relação à diretriz anterior, quais são as novas recomendações, o que é que tem de novidade em relação àquela diretriz. Por fim, em 2020, a gente foi para um novo campo, que foi a área dos podcasts. Então, podcast até 2016, 2017 era muito pouco usado no Brasil, de forma geral. E de 2018 para cá, tem crescido de forma relevante. E em 2020, a gente entrou com publicações diárias nos podcasts. Já temos atualmente mais de 500 episódios de podcasts publicados. E por mês, são mais de 65 mil reproduções de conteúdo de cardiologia nas nossas diferentes plataformas. Isso é interessante porque a gente vê que cada rede social ela possui um nicho diferente. A gente conversando com os seguidores da gente, tem gente que prefere ler o texto no site, tem gente que prefere ver um vídeo mais curto no Instagram, tem outros alunos que preferem ver um vídeo mais longo de 30, 40, 50 minutos no YouTube. Outras pessoas não vão ver nada disso, outras pessoas se atualizam basicamente pelo podcast, quando estão no trajeto entre a casa e o hospital de carro, coloca lá o podcast, escuta meia hora na ida, meia hora na volta. Então é bem isso, né? As redes sociais elas ampliaram muito os espaços que você tem para se atualizar e as formas que você tem para se atualizar, quer seja por vídeo, por áudio, por texto. Cada vez mais as opções são variadas. A gente pode concluir, então, três analogias. As redes sociais são como veículos, né? Do mesmo jeito que a gente tem carro, moto, ônibus, metrô, vários veículos diferentes, que no final das contas vão exercer a mesma função, que é levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Basicamente, as redes sociais são a mesma coisa. Então, se a gente for ver, no nosso caso, tem conteúdo em todas essas redes sociais que eu comentei, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, todos estão levando informação, mas do mesmo jeito que os veículos têm características diferentes, as redes sociais também têm características diferentes. Alguns pegando mais na parte de áudio, outras na parte de vídeo, outras misturado texto, vídeo, etc. Então, as redes sociais são como veículos e o cliente pode usar qual veículo que se adapta melhor à sua realidade. Segunda analogia, as redes sociais são como megafones, né? O que elas fazem é ampliar de forma significante aquela informação. Então, mais uma vez, em vez de você estar ensinando a algumas dezenas de alunos eletrocardiograma por semestre, você pode estar ensinando literalmente milhares naquele mesmo período de tempo. A gente já teve live de eletrocardiograma que tinha 5.800 pessoas ao vivo acompanhando aquele conteúdo, em vez de 60, 70 que teria numa faculdade de medicina. E terceira analogia, as redes sociais são como facas. Facas de dois gumes. Nem tudo são flores. Então, como a gente sabe, a analogia da faca de dois gumes é sempre para dizer que tem um lado bom e um lado ruim, as redes sociais também têm um lado ruim. Então, a gente viu bem isso na época da pandemia, né, do Covid. Saiu um artigo, às vezes, com 10, 20, 30 pacientes, um N muito pequeno para mudar a conduta de qualquer coisa, mas rapidamente aquilo começava a se disseminar por grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, etc. E muitas vezes, muita gente falando muita bobagem, né? Sem saber ali o básico de medicina baseada em evidência, indicando condutas baseadas em achismos, né? E na hora que você pega a população toda, a flor da pele, então teve muita desinformação, na verdade, né? Então, a rede social é como uma faca de dois gumes, como qualquer fonte de informação. Do mesmo jeito que tem livros que mais desinformam do que informam, a rede social é a mesma coisa, né? Então você tem que ter sempre o crivo para saber o que é que vale a pena ser consumido e o que é que não vale. Ainda nessa comparação da faca de dois gumes, a gente saiu de um ambiente de escassez, ali década de 80, 90, para um ambiente de abundância, atualmente com as redes sociais, mas essa abundância, às vezes, ela tem uma linha tênue entre o excesso. E essa é uma das grandes dificuldades hoje em dia, o excesso de informação. O que é que eu vou consumir, na verdade? Eu tenho tanta informação em tantas redes sociais diferentes, o que é que vale a pena consumir? O que é que pode mudar a minha conduta na beira do leito do paciente? E o que é ruído apenas? Nem sempre é simples a gente fazer essa distinção. Por isso que eu, pessoalmente, cada vez mais, eu tento seguir menos pessoas, mas com uma qualidade melhor, para contar com a curadoria desses perfis já, para tirar o que é ruído, o que não vai mudar a conduta e focar no que realmente é importante. Como última mensagem, eu escuto muita gente dizendo que as redes sociais, o ensino à distância de forma geral em medicina são o futuro. Eu discordo, acho que já são o presente. E alguns números do Cardio Papers ajudam a mostrar isso. Hoje em dia, com a equipe de mais de 30 colaboradores, a gente tem 400 mil acessos por mês no site Cardiopapers, 65 mil reproduções de podcasts nas diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcasts, assim por diante. E só no Instagram, que é a nossa principal rede social, a gente atinge cerca de 190 mil contas diferentes todas as semanas. Ou seja, 190 mil pessoas distintas que têm contato com um ou mais dos nossos conteúdos todas as semanas. Isso tudo mostra que o paradigma da educação médica mudou muito nos últimos anos e vai continuar a mudar. Certamente, o padrão que a gente está acostumado hoje, daqui a 5, 10 anos, vai ser diferente. Aí, vai muito do bom senso de você saber, mais uma vez, o que consumir e ter o cuidado de não cair no excesso de informação. Saber filtrar o que vale a pena ser lido. Então é isso, é uma realidade que veio para ficar. Não adianta lutar contra isso. E o que tem que ser feito é usar redes sociais, ensino à distância, da melhor forma possível, consumindo conteúdo bom, de qualidade e que tenha sido submetido a alguma curadoria para você conseguir eliminar o ruído, a informação que não vale a pena ser consumida.